Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14, entre 1892 e 1894. Partiu. 1892 julho. Um dia desta semana, larto de vendavas, boatos, mentiras, polêmicas, farto de ver como se descompõem os homens, acionistas e diretores, importadores e indústrias, farto de mim, de todos, de um tumulto sem vida, de um silêncio sem quietação, peguei de uma página de anúncios e disse comigo: eia, passemos em revistas a rocuras e ofertas, caixeiros desempregados, pianos, magnésias, sabonetes, ofícias de barbeiro, casas para alugar, amas de leite, cobradores, coqueluche, lipotecas, professores, tosses clironicas. E zero meu espírito, estendendo juntantando as mãos e os braços, como fazem os nadadores, aí caindo alto, mergulhou por uma coluna abaixo. Quando voltou à toa, trazia entre os dedos esta pérola. 236 entre 1892 e 1894, uma viúva interessante, distinta, de boa família, independente de meios, deseja encontrar por esposo um homem de meia idade, sério, instruído, e também com meios de vida, que esteja como ela, cansado de viver só. Resposta por carta tal escritório desta folha, com as iniciais ME. Na anunciando, a fim de ser procurada essa carta. Gentil viúva, eu não sou o homem que procuras, mas desejava ver-te ou, quando menos, possuir o teu retrato, porque tu não és qualquer pessoa, tu vales alguma coisa mais que o comum das mulheres. Aí de quem está sol? Dizem as sagradas letras, mas não foi a religião que te inspirou esse anúncio. Nem motivo teológico, nem metafísico. Positivo também não? Porque o positivismo é infenso às segundas núpcias. Que foi então, senão a triste, longa e aborrecida experiência? Não queres amar, estás cansada de ver só. E a cláusula de ser o esporro outro aborrecido, o farto de solidão, mostra que tu não queres enganar, não e nem sacrificar ninguém. Ficam desde excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procurem justamente esta ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Que não pedes um diálogo de amor, claro, desde que impões cláusula da meia-idade, zona em que as paixões arrefecem, onde as flores vão perdendo a cor purpurea e o viço eterno. Não há de ser um naufrago à espera de uma taboa de salvação, pois que exiges que também possua. E há de ser, Goethe, e Nini, 1892 e 1894 do 237, instruído, para encher com as luzes do espírito as longas noites do coração e contar e sem as mãos presas a tomada de Constantinopla. E Iva dos meus pecados, quem és tu que sabes tanto? Zero teu anúncio lembra a carta de certo capitão da guarda de Nero. Rico, interessante, aborrecido, como tu escreveu um dia ao grave Seneca, perguntando-me como se bavia de curar do tédio que o há. Sentia e explicava-se por figura. Não é a tempestade que me aflige, é o enjoo do mar. Viúva mimba, o que tu queres realmente não é um marido, é um remédio contra o enjoo. E espia, a travessia ainda é longa. Porque a tua idade está entre 32 e 38 anos. O mar é agitado, zero navio joga muito, precisas de um preparado para matar esse mal cruel e indefinível. Não te contentas com o remédio de Seneca, que era justamente a solidão à vida retirada, em que a alma acaba todo o seu sossego. Tu já provaste esse preparado, não te fez nada. Tentas outro? Mas queres menos um companheiro, juca uma companhia. Pode ser que a esta hora já tenhas achado o esposo nas condições definidas. Não estás aí casada, por preciso fazer correr os pregões, e tens alguns dias diante de ti, para examinar bem o homem. Lembra-te de xisto e, amiga minha, não vai ele sair, em vez de um coração arrimado à bengala, um coração com pernas, e umas pernas com músculos e sangue, não vás tu ouvir em vez da. Ei, entre 1890 do doita, e doile quanto sementa, e quatro tomada de Constantinopla, a queda de Margarida nos erraços de Fausto. É desses corações, nevados por cima, como estão agora as serras do Itatiaia e de Itajibeá, e contendo em si as lavas que o Éter está cuspindo desde alguns dias. Mas se ele te sair o que queres, que grande prêmio de loteria! Tunto à murada do navio, vendo a fúria do mar e dos ventos, tu ouvirás muitas coisas, serias e graciosas a um tempo, seguindo com os olhos a fúria dos ventos e o tumulto das ondas, livre do enjo, como pedia aquele capitão de Nero, e por diferente regimen do que lhe aconselhou o Filosóplio. E a tua conclusão será como a tua premissa, em caso de tédio, antes o marido que nada. Li Salteadores da Tleassalia, 1893, novembro. Tudo isto cansa, tudo isto exaure. Te sou eu, ao mirum de jajo do qual, segundo uma palavra antiga, nada existe que seja novo. A lua é outra lua. O céu azul ou enroscado, as estrelas e as nuvens, o galo da madrugada, é tudo a mesma coisa. Lá vai um para a ranca da advocacia, outro para o gainete médico, este vende, aquele compra. Entre 180 e 1,2 e 180 e o aqui é outro empresta, em que a tua conva cai ou não cai, e eu. Vento sopra ou não, mas sempre o mesmo vento e a mesma chuva. Tudo isto canca, tudo isto esliaure. Tal era a reeleição que eu fazia comigo, quando me trouxeram os jornais. Que me diriam eles que não fosse velho? A guerra é velha, quase tão velha como a paz. Os próprios diários são decréptos. A primeira chonica do mundo é justamente que conta a primeira semana dele, dia por dia, até o sétimo em que o Senhor descansou. Zeruxonista bíblico omite a causa do descanso divino. Podemos supor que não foi outra senão o sentimento da caducidade da obra. B. Que me trariam os diários? As mesmas notícias lóis e estrangeiras, os furtos do Rio e de Londres, as damas da Bahia e de Constantinopla, um incêndio em Olinda, uma tempestade em Chicago, as cebolas do Egipto, os juízes de Berlim, a paz de Varsovia, os mistérios de Paris, a lua de Londres, o carnaval de Veneza. Abriu sem curiosidade, liu sem interesse, deixando que os olhos caíssem pelas colunas abaixo, ao peso do próprio fástio. Mas os diabos estacaram de repente, leram, releram e mal puderam crer o que liam. Julgai por vós mesmos. Antes de ir adiante, é preciso saber a ideia que faço de um legislador e a que faço de um salteador. Provavelmente é a vossa. Zero legislador é o homem deputado pelo povo a votar os seus impostos e leis. E em cidadão ordeiro, ora implacável e violento, ora tolerante e brando, membro de uma camara que redige, discute e vota as regras do governo, os de um. Veres do cidadão as hienas do crime. Zero salteador é o contrário. Zero ofício deste justamente infringir as leis que o outro decreta. Inimigo de elas, contrário à sociedade e à humanidade, tem por gosto, pratica e religião tirar a bolsa aos homens, e se for preciso, aí vida. Foge naturalmente aos tribunais, por antecipação, aos agentes de polícia. A sua arma é uma espingarda, para que lhe serviriam penas a não serem de ouro. Uma espingarda, um punhal, óleo vivo, pé leve, inhamato, eis tudo o que ele pede ao céu. Zero mais é com ele. Dadas estas noções elementares, imaginai com que alvoroço lhe esta notícia de uma de nossas folhas. Na Grécia foi preso o deputado Talis e expediu-se ordem de prisão contra outros deputados, por fase reimparte uma quadrilha de salteadores, que infesta a província da Tessalia. Dou-vos 10 minutos de incredulidade para o caso de não lhe haver deslido a notícia. E se vós acomodas da monotonia da vida, podeis clamar contra semelhante acumula 4 são. Chamar Bárbara Alder na Grécia, chamar-lhe opereta, pouco importa. Eu clamo-lhe sublime. Sim, essa mistura de discurso e caraína, esse apoiar o ministério com um voto de confiar às 2 horas da dé, ir espreitar o A5, à beira da estrada, para tirar-lhe os restos dos do subsidio. Não entre 1892 e 189 é conimum, nem rara. Tânica. As instituições parlamentares não apresentam em parte nenhuma esta variante. Ao contrário, quaisquer que sejam as modificações de clima, de raça ou de estumes, o regime das camaras dítere pouco. E ainda pedifira muito. Não irá ao ponto de propor na mesma curu, catão e caco. Há alguma coisa nova debaixo do sol. Durante meia hora fiquei como fora de mim. A situação é, na verdade, aristofanesca. Só a mão de grande comico podia inventar e cumprir tão extraordinário afaci. A folha que dá a notícia não conta nada da provável confusão de linguagem em que de haver nos dous ofícios. Quando algum daqueles deputados te vivesse de falar na carnara, em vez de pedir a palavra, podia muito bem pedir a bolsa ou a vida. Vice-versa, agredindo um viajante, pediria 2 minutos de atenção. E nada ficaria, em absoluto, fora do seu lugar. Com 2 minutos de atenção se tira o relogio a um homem, e mais de um na cacarnara preferiria entregar a bolsa a ouvir um discurso. Mas por todos os deuses do Olimpo, não há gosto perfeito na terra. No melhor da alegria, Acudiu-me à lembrança o livro de Edmond Abbott, onde me pareceu que havia alguma coisa semelhante à notícia. Corri a ele, aí achei a cena dos maniotas, que ameaçavam brandamente um dos amigos do autor, se lhes não desse uma pequena quantia. Zero, o chefe do grupo, era de empregado subalterno da administração dos 242 entre 1892 e 1894 local. A Bolt chega, ameaça por sua vez os homens, e para assustá-los, Do citou o nome de um deputado para quem levava a carta de recomendação. Fulano amou o chefe da quadrilha, rindo, conheço muito, é dos nossos. Assim, nem isto é novo. Já existia há 40 anos. A novidade está no mandado de prisão, se é a primeira vez que ele se expede, ou se até agora os homens faziam um dos dois ofícios discretamente.
Fiquei-se!
Eis aí, tornamos à velha divisão de classes, que a terra de Homeuro podia destruir pela forma audaz de Tales. Aí volta a monotonia das funções separadas, isto é, uma restrição à liberdade das girofições. A própria poesia perde com isto, ninguém ignora que o salteador, na arte, é um caráter generoso e nobre. Tales, se é assim que se lhe escreve o nome, pode ser que tivesse ganho um par de sapatos as a tiro de espingarda, mas estou certo que proporia na Camara uma pensão à viúva da vítima. São duas operações diversas e a diversidade até o próprio espírito grego. Adeus, minha ilusão, instante. Tudo continua a ser velho, nilso soli novum. Eu pediria o perdão de Tales, se pudesse ser ouvido. Condenem os demais, se querem, mas vei. Deixem um, Tales ou outro qualquer, um funcionário duplo, o que tira ao parlamento grego o aspecto de uma instituição aborrecida. Que a Ilelade deite os ministérios abaixo, se lhe apraz. São atiriás de um 11 entre 2 e 1894-243, águas ou eurotas um elemento de aventura e de poesia. Acabou com turco, acabe com este modernismo, que é outro turco, diferente do primeiro em I. Não ser silencioso. Não esqueça que Byron, um dos seus grandes amigos, deixou o parlamento britânico para fugir à discussão da resposta à fala do Tibrono. E efe repare que não bá, entre os seus poemas, nem bundum que se chame residente do conselho, mas bá um que se chama o corsário. O Sermão do Diabo, 1893, setembro. Nem sempre respondo por papéis velhos, mas aqui está um que parece autêntico. E se o não é, vá vale-lo o texto, que substancial. É um pedaço do Evangelho do Diabo, justamente um sermão da monta, a maneira de Svatev. Não são se apavorem as li, almas católicas. Já o Santo Agostinho dizia que a igreja do diabo imita a igreja de Deus. Daí, semelhança entre os dois evangelhos. Lava um do meia buom. E vendo o diabo a grande multidão de ponte, viu almante por nome Corcovado, e depois de se ter sentado, vieram a ele os seus discípulos. Entre 1892 e 1894,